Louvor e gratidão seja ao Senhor pela graça e pelo privilégio de podermos estar aqui novamente para trazer a gratidão devida ao nosso Deus, ouvir Sua palavra, deixar que ela penetre em nosso coração para provar a nós mesmos onde estamos, onde vamos, o que fazemos, se com isso podemos ser aprovados diante dele. É assim, quando lemos a Bíblia, que não apenas percebemos os relatos, mas nós nos colocamos na situação daquilo que ouvimos. Nós tentamos nos encontrar nisso novamente, provamos quais palavras se aplicam a nós, não como nós nos ordenamos, mas como Deus nos ordena ou categoriza de acordo com a Sua palavra, o que Ele diz de nós, o que Ele pensa de nós, como Ele nos vê. Tudo isso é importante. De nós, seres humanos, diz Tiago, que podemos ser como aqueles que se olham no espelho e se afastam e esquecem da sua aparência. Mas quando estamos na presença de Deus, então Sua palavra fala conosco de uma maneira muito especial. Todos nós podemos ler a Bíblia em casa. E ela fala conosco. Mas eu digo a vocês, quando estamos assim juntos e ouvimos a palavra do Senhor, então ela nos fala ainda mais. Nós percebemos que Deus está falando conosco, que somos pensados aqui. De repente, não se trata mais de Davi, nem de Moisés, nem de Isaías somente, nem de todos os profetas, por meio dos quais Deus falou, que Ele tomou como exemplos, como modelos. De repente, sentimos que nós fomos abordados, que nós fomos pensados, que nós somos aqueles a quem Deus está se dirigindo justamente agora. Sim, que Ele quer nos colocar diante da Sua presença. Eu não vim nesta manhã para falar. Na verdade, eu só queria me sentar ao lado para ouvir. É sempre bom quando podemos ouvir a palavra de Deus. Eu digo repetidas vezes, quem se esforça para pregar deveria levar uns tapas. Ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe o que ele quer. Talvez valer algo, mas a pessoa em questão nem sabe disso. Não, a responsabilidade é muito, muito grande. Muito, muito grande. Tiago escreve, não vos esforceis para serem mestres, porque sabeis que recebereis um julgamento ainda mais severo. Não é uma coisa simples proclamar a palavra. Nós cantamos no hino 223. Sim, nós cantamos as duas primeiras estrofes, ou seja, 1 e 4 já foram enfatizadas. Na estrofe 2 está, quando eu vi Jesus, quando te vi na cruz, pela fé, então meu coração foi refrigerado pelo céu. Que mar de felicidade fluiu em meu peito. Lágrimas quentes escorreram por tristeza e prazer. Ambas coisas estavam lá, profunda tristeza pelo que havíamos feito. E na presença de Deus, vimos isso e sentimos profunda alegria por aquilo que Deus havia feito. E ambas coisas provocaram lágrimas. Uma coisa, lágrimas de sofrimento, e a outra, lágrimas de alegria, porque Deus reparou todo o dano. Na estrofe 3 está, ó, que felicidade agora flui pelo meu coração e mente quando eu considero que agora eu sou teu. Eu gostaria de poder perguntar aos compositores de hinos o que eles teriam cantado e escrito 10 ou 20 anos depois. São todas coisas que saíram do momento da vivência pelo Espírito de Deus. Então, eles, movidos assim, escreveram e compuseram. Então, depois vieram os anos e os dias da aprovação. Mas eles certamente, no fim de sua carreira, terão louvado e glorificado a fidelidade de Deus. Todos nós podemos nos lembrar das horas em que nos aproximamos de Deus, vivenciamos a graça e a salvação, quando nós choramos em abundância e oramos até que nós pudemos atravessar. E então nós pensamos que o mundo está tudo bem, tudo é maravilhoso, tudo era maravilhoso. Víamos um caminho reto à nossa frente, não tínhamos provações que víamos, não víamos obstáculos, não víamos todas as aflições que enfrentaríamos. Nós estávamos bem-aventurados em nosso Deus. Uma profunda alegria e uma profunda paz encheram os nossos corações. Com todas as outras coisas, não estávamos contando naquele tempo. Mas se olhamos para trás hoje, então nós temos que dizer: Deus é fiel, Deus é fiel. Em todas as provações, independentemente do que possa vir, ou já estava aí, ou tenha acontecido, Deus é fiel. E o próprio Senhor diz: se tornares infiéis, mesmo assim ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Alguma vez perguntou uma vez: ainda há graça para mim, pois eu neguei o Senhor, eu não o confessei, eu não dei testemunho como deveria ter feito. Vêm momentos em nossa vida onde nós nos provamos, mas assim diz a palavra de Deus, mesmo se formos infiéis, quando negamos, quando não prestamos testemunho como deveríamos, o Senhor é fiel. Nós não podemos compreender, e mesmo assim cremos que é assim. Eu fico feliz que o irmão Russo esteja aqui na plataforma também. Isso me acalma sempre imensamente, e já logo posso me sentar consolado. Nós estamos entre nós aqui, e eu não sei se nossa irmã Bach já foi bem-vinda. Você já foi bem-vinda aqui, irmã Bach? Então, eu quero fazer isso hoje. Eu gostaria de fazer isso hoje. Levante-se, irmã Bach. A irmã Bach, ela se mudou para cá, e posso dizer, por causa da palavra de Deus, ela não tem quase ninguém que esteja próximo a ela, pelo menos não em termos da fé, assim eu creio que é. E ela tinha o desejo, o anseio de estar aqui. Irmã Bach, talvez você tenha certas ideias como os crentes devem ser. Sim, o que eu devo dizer a você? Hoje, nessa manhã, eu simplesmente gostaria de dizer que até mesmo os filhos de Deus são apenas seres humanos. Até mesmo os filhos de Deus são apenas seres humanos. Você sentirá, vem vivenciar ambas as coisas, alegria e tristeza. Às vezes você pode ser compreendido e às vezes não. Às vezes receberá aprovação e às vezes não. Mas essas serão então provações pelas quais todos nós temos que passar. Nós somos gratos a Deus por você ter dado prioridade a Ele e à sua palavra. Irmã Bach tinha uma pequena casa própria e ela deixou lá, ou vendeu, eu não sei como é a situação atual, mas não importa. De qualquer forma, a palavra de Deus e a comunhão com os crentes valiam mais para ela do que uma casa própria. Eu chamo de casinha, e aquilo a que ela esteve acostumada durante toda a sua vida, Está escrito que nos será devolvido em dobro. Se deixarmos tudo, casas, campos e todo tipo de coisas, seremos recompensados por Deus aqui e depois também na glória. Portanto, então, esteja preparada que os filhos de Deus também são apenas seres humanos, com altos e baixos. Mas, se quisermos ser totalmente sinceros, então percebemos essas flutuações, não apenas nos outros, mas também em nós mesmos. E se for assim o caso, então já somos ajudados. A maioria das pessoas só percebe essas flutuações sempre nos outros e não em si mesmas. De alguma forma, elas não instalaram esse termômetro. Bem-aventurado aquele que instalou dentro de si. E eu gostaria de dizer, seria bom se não percebêssemos isso nos outros e se tivéssemos notado, então, como diz Isaías 42, surdo como meu mensageiro e cego como meu servo, vedes as coisas e não as vedes, ouvis as coisas e não as ouvis. Paulo escreve aos Coríntios, de agora em diante não conhecemos ninguém segundo a carne, mas nós ainda chegaremos a conhecê-los. Sim, mas nós passamos além disso. Pessoas são pessoas, mas nós confessamos que Deus fez grandes coisas em nós. Os nossos visitantes da Tchecoslováquia foram bem-vindos. Eu creio que recebemos 9 visitantes, não foi? Irmão Russo? Sim. Queremos que todos se sintam bem. Queremos que eles todos sejam abençoados e que todos eles saibam disso. Aqui é o seu lar espiritual. Outros nós ainda daremos as boas-vindas quando chegar a hora para isso. Nós já ouvimos uma palavra maravilhosa. E meus pensamentos se voltaram para o que Deus disse por meio do profeta Isaías. E também nos Salmos, ele deixou dizer do que de fato se trata. A questão é que não apenas vivenciemos a salvação de Deus, talvez eu deva ler um pouco das Escrituras. Mas antes de fazer isso, devo fazer um pedido de oração muito especial a todos nós. Minha irmã Herta e eu viajamos quase 1.000 quilômetros ontem para visitar parentes. Nós temos apenas uma tia e provavelmente 7 primos e primas. Já estava um certo tempo no meu coração de estar junto com essas pessoas uma vez, pois eu quero vê-las novamente na glória. Vocês sequer creem o que às vezes se passa dentro de mim quando eu penso que pessoas passam para a eternidade sem terem sido salvas. Eu tenho vontade de gritar. Eu quero gritar com todas as minhas forças, porque sei que não há retorno, que não há mudança mais. Com esse momento, então tudo já é tarde demais. E quando especialmente aqueles que estão perto da gente, nós queremos que todos sejam salvos, mas especialmente aqueles que em algum momento provaram o cálice da salvação, que se sentaram sob o eco da palavra de Deus quando eram jovens, que ouviram a palavra de Deus e depois seguiram seu próprio caminho, não conseguem crer. Isso é muito entristecedor. Eu gostaria que vocês nos ajudassem a orar para que essas pessoas, esses filhos humanos, que por meio das muitas orações subiram ao trono de Deus, que o Espírito de Deus pudesse de alguma forma, em algum momento, tomá-las. E quando nossa tia nos disse, eu fiz tantas orações a Deus, onde quer que ela esteja espiritualmente, esse não é o nosso julgamento. Deus olha o coração. Mas ela sempre ouviu as pregações no rádio e, como ela mesma diz, eu ansiava por ver você. E quando nós nos ajoelhamos e oramos, ainda era possível ouvir o clamor da alma. As pessoas receberam a palavra como semente divina, mas se sentem às vezes desamparadas, impotentes em certas situações. Vamos crer que Deus ainda pode guiar corações como correntes de água, que Ele ainda pode salvar, que Ele ainda pode libertar, que Ele ainda pode redimir. Depois de todos esses anos do mais profundo, íntimo e precioso ensinamento, nós reconhecemos que se trata de fato da alma do ser humano, da própria pessoa, como está escrito, que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, pois se ele perde sua alma, se ele a perde, e se ela é condenada para a segunda morte, então para que nós então nascemos? Para que nós vivemos? Que realmente possa agradar a Deus mais uma vez, como nós lemos aqui na quarta-feira à noite de Hebreus 12, lá está escrito a palavra: mais uma vez fala Deus, moverei os céus e a terra. E esse mais uma vez nos lembra das palavras que Sansão proferiu quando seus olhos foram espetados e seus inimigos se regozijaram, se alegraram e comemoraram suas festas por terem capturado o consagrado do Senhor. E o homem que antes podia ver e agora não podia mais ver, mas que, no entanto, no seu coração tinha guardado a palavra e disse: Senhor, mais uma vez, e ele segurou as colunas da casa, uma com a mão esquerda e outra com a direita, e disse: Senhor, deixa acontecer mais uma vez. E então aconteceu. Um único homem foi capaz de derrubar uma casa inteira. E está lá que ele provavelmente causou mais dano em sua morte do que em sua vida. Mas sequer se trata disso no momento. Nós estamos no Novo Testamento. Nós não queremos causar dano a ninguém. Nós queremos que aqueles aos quais foi causado dano, que eles se acheguem ao Senhor. Ó, o que mais desejamos do que Deus chegue ao seu direito, que a sua vontade aconteça, que a paz seja derramada como uma corrente de água. Lá também o profeta Isaías diz em um lugar: ó, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Então, uma torrente de bênçãos de Deus teria sido derramada. Já dissemos isso aqui há algum tempo e repetimos o que Deus, o Senhor, disse a Abraão: eu o abençoarei e você será uma bênção. Em nenhum lugar eu encontro o lugar que Abraão tenha dito: ó, amado Deus, abençoe-me e me torne uma bênção. Deus havia falado uma vez: eu o abençoarei e você será uma bênção para todas as nações. Em você, todas as nações da terra serão abençoadas. E quando Balaão quis amaldiçoar, não pôde. O que Deus abençoou, o homem não pode amaldiçoar. O que Deus salvou, não pode mais se perder. O que Deus agraciou, a quem ele ajudou, a quem ele se revelou, a ele, ele se revelou. Isso não pode mais ser revertido. Estamos lidando com Deus, sequer mesmo com nós mesmos ou com outros, mas com o Deus vivo, que tem grandes planos. E o principal está sempre nisso. a salvação de nossa alma. Mas eu vim aqui com um pensamento nesta manhã, isto é da carta aos Hebreus, onde está escrito: eis que eu venho para fazer a tua vontade. Essa palavra de Hebreus 10, a partir do versículo 7, já está escrito: então eu disse, eis que venho. Está escrito a meu respeito no rolo do livro, para fazer a tua vontade, ó Deus. Todos os profetas, todos os homens de Deus anunciaram e proclamaram a vontade de Deus. Eles falaram sobre a vontade de Deus. Eles explicaram o plano de salvação de Deus, mas todos eles eram seres humanos. Aqui estava alguém que podia dizer: eis que eu venho. No rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer a tua vontade, ó Deus. Não apenas para anunciá-la, não apenas para falar ou escrever sobre ela, mas para fazer a tua vontade. Então, lemos no versículo 9, então ele continua: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. Aquilo tudo que os sacrifícios, a lei e as pessoas, juntamente com os sacrifícios e a lei, não conseguiram alcançar, isso tudo aconteceu de uma só vez, por meio dele e nele, que foi colocado sob a lei, para redimir todos os que foram condenados pela lei, para pagar o preço, para cumprir todas as exigências de Deus, para fazer a vontade de Deus em tudo. E por isso, você e eu fomos ajudados. O primeiro foi cancelado para que o segundo pudesse ser estabelecido como válido. Não quiseste sacrifício nem oferta de manjares, mas preparaste um corpo para mim. E nesse corpo carnal, que o diabo atacou tanto e provou tanto e tentou tanto, e está escrito, tentado em todas as coisas, como nós, mas achado sem pecado, para que ele pudesse ser um sumo sacerdote fiel. Ele, o puro e santo, tomou o nosso lugar, tomou sobre si o castigo que nos foi imposto pela lei, foi para a cruz, rasgou a cédula de culpa, deixou o sangue fluir, o sangue da nova aliança, a fim de nos reconciliar com Deus em si mesmo. Ele cancelou o primeiro, a condenação, tudo, e estabeleceu o segundo, ou seja, o divino, a nova aliança, como válida. Aqui está, ele cancela então o primeiro para tornar o segundo válido. Não se pode ter duas coisas valendo, justificação e condenação, ou estamos de um lado ou de outro. E quando assumimos nossa posição pela fé e reconhecemos: o meu castigo esteve sobre ele para que eu tivesse paz, e por suas feridas eu fui curado. Então, o primeiro estado acabou. pertence ao passado. Então, o novo, o que foi feito por Deus em Cristo, é apresentado como válido. O passado já passou, não vale mais. Não podemos mais deixar a inimizade erguida ou deixar a cruz erguida. Se a cruz foi erguida na sua vida, então a cédula de culpa foi rasgada. Então, a sua conta com Deus está quitada e não haverá mais nada a pagar. De uma vez por todas, ele se entregou a si mesmo, como está escrito aqui. Eu leio o versículo 10 totalmente. E por causa dessa vontade, fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. É uma obra de redenção absolutamente realizada, na qual Deus, pela graça, nos colocou dentro dela. Para que ninguém possa se gabar ou gloriar, eu consegui, eu fiz isso ou aquilo. Não. Ele o fez. Ele exclamou: está consumado. E está consumado, eu creio. Eu creio isso. Pois assim ele exclamou na cruz. Não durante uma pregação aqui ou ali, mas na cruz, quando o sangue jorrou, quando a reconciliação aconteceu. Lá ele exclamou: está consumado. E nós cremos nisso de todo o coração. Essa é a fé na verdadeira justificação de Deus, que aconteceu na cruz do Gólgota. Caso contrário, passaremos a vida inteira tentando nos justificar e, no fim, não estaremos justificados. Existe uma justiça de Deus. E sobre isto, Paulo escreve também, para que nele nos tornemos a justiça de Deus. Não apenas ser justificado, mas tornar-se a justiça de Deus. Isso, Deus fez tudo dessa forma. No Salmo 40, estão essas palavras escritas profeticamente, com antecedência, a partir do versículo 6. Sacrifício e ofertas não desejas. Abriste-me os ouvidos. Holocausto e oferta de expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse eu: eis, aqui venho. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Especialmente trata-se aqui da expressão fazer a tua vontade, meu Deus, é o meu prazer. Quando chegou a hora no Getsemane, disse nosso Salvador: não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele desejou que esse cálice tivesse passado ao largo dele, mas então você e eu teríamos que bebê-lo. Então você e eu teríamos morrido a morte eterna, a segunda morte, e não teríamos vida eterna, não teríamos reconciliação, nem graça, nem poderíamos ter nos tornado filhos e filhas de Deus. Fazer a tua vontade, meu Deus, é o meu prazer. Bem, isso foi escrito de nosso Salvador. Humanamente, poderíamos nos perguntar que prazer deveria ter havido, o que deveria tê-lo feito feliz quando foi ao Gólgota via Getsemane e carregou a cruz. Mas está escrito: suportou a morte da cruz à custa da alegria que o aguardava. E está escrito: eis-me aqui e aqueles que me deste. Ele o fez com vistas ao que resultaria disso, ou seja, com vistas à congregação, aos redimidos, aqueles que encontrariam graça diante de Deus. E ele já tinha a congregação diante de si e sabia: eu não estou apenas sofrendo, não estou apenas morrendo, eu estou sofrendo e morrendo para redimir todos os filhos e filhas de Deus, para comprá-los, para redimi-los, pagar o preço. Ele já viu a alegria que um dia será na glória. Nós hoje não podemos imaginar, mas no dia que o Senhor fez, não haverá mais dor do Gólgota ou do Getsemane. Lá, a recompensa da dor estará diante do trono de Deus como um sucesso, como resultado. E nós somos a recompensa dessa dor. Nós somos o resultado do Gólgota. Nós somos o fruto do seu sofrimento e morte. E nesse dia, então, todo sofrimento terminará. Não haverá mais tristeza e dor. Não haverá mais cálice amargo sendo distribuído. Nosso Senhor se vestirá e nos servirá. E nós poderemos tomar lugar como os abençoados de Deus no grande banquete. Quem poderia recusar uma oferta dessas? Quem deve ou pode passar ao largo disso? Se as pessoas soubessem o que Deus preparou para elas, esse salão estaria hoje superlotado. E às vezes, vem sobre mim, eu gostaria de colocar dois grandes alto-falantes em algum lugar, em um sábado extenso, quando assim milhares de pessoas estão vindo aqui para fazer compras, e gritar a elas: venham, comprem de graça o que Deus vos deu. Como o profeta Isaías expressa no capítulo 55, em nós tem que vir de novo esse amor para a salvação, amor para redimir, a salvação de Deus para os outros. Isso tem que penetrar novamente em nós. Mas parece-me importante que eu e todos nós compreendamos se o Redentor pôde dizer: para fazer a tua vontade, eu vim. Então nós também, como redimidos, cujos nomes estão escritos no livro da vida, estamos aí para que, por meio de nosso intermédio, a vontade de Deus possa ser feita. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, para conseguir com que a nossa cabeça e os nossos programas sejam executados. Nós estamos aqui para que a vontade de Deus seja feita de acordo com a palavra prometida, de acordo com o seu grande plano nesses dias. O Senhor diria o mesmo hoje: não quisesse holocaustos e sacrifícios, portanto, eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Aqui estamos nós. Deus nos ajude. Nós não podemos fazer de outra forma a não ser nos colocar à disposição dele. Mas esse é o grito de nossa alma. Em meio a tudo o que pode estar indo para por cima e por baixo, nós temos um clamor incessante em nossa alma. Um clamor a Deus, um desejo profundo, até agora ainda não satisfeito, de ser abençoado por Deus de tal forma que possamos ser uma bênção. Que a palavra de Deus seja literalmente confirmada em nós e depois por meio de nós. Primeiro sempre em nós. Primeiro em nós e depois por meio de nós. Esse é o caminho de Deus. Antes que Deus possa confirmar sua palavra por meio de nós e nos usar para isso, ele tem que ser capaz de confirmá-la como verdadeira em nós. Agora vamos ler rapidamente essas palavras do profeta Isaías, que falam de salvação e de paz. Isaías 52, a palavra conhecida: conformosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia boas coisas, que proclama a paz. Aqui está a felicidade, no outro está a paz. Mas a meu o que diz a meu respeito, ambas as coisas, felicidade e paz. Eu pertenço àqueles que nunca têm dificuldades com uma tradução. Eu sempre, assim, monto de uma forma tão bela e ainda se torna ainda maior para mim, ainda mais precioso, ainda mais maravilhoso. Quando os teólogos leem a Bíblia e veem que um a traduz dessa forma e outro traduz daquela maneira, então eles balançam a cabeça. Em seguida, eles perguntam o que é certo. Um traduz como paz, o outro traduz como felicidade. Sim, talvez um outro ainda deveria traduzir como alegria. Então, nós juntamos tudo: felicidade, salvação e alegria. Então, nós temos tudo. Nós não tropeçamos sobre as coisas. Nós sabemos exatamente que não é a letra individualmente, mas é o programa geral de Deus que Deus realiza em sua congregação. De qualquer forma, nós temos que proclamar a paz. Isaías 54, aqui está no versículo 10, Isaías 54, versículo 10. Pois ainda que os montes se desviem e os outeiros se abalem, assim a minha graça não se desviará de vós, nem será abalada a minha aliança de paz, diz o Senhor, aquele que se compadece de vós. Deus fez uma aliança de paz conosco, uma aliança de paz, de bênção, de vida e de salvação. Nós poderíamos aqui também ler muitas outras passagens bíblicas, mas que conforto maravilhoso! Pois ainda que os montes se desviem e as colunas se abalem, deixem-os, mas a minha graça não se apartará de ti. Por que não? Não foi apenas graça, foi uma graça que nos foi participada por meio de seu precioso e santo sangue que foi derramado. Uma graça ligada ao preço caro, uma salvação ligada a esse preço no sangue derramado, caro sangue do Cordeiro. Às vezes, uma graça barata é proclamada e as pessoas pensam que a têm. Uma grande salvação abrangente, não se pergunta ainda quem deve estar incluído no fim, mas assim também não funciona. A graça de Deus, a paz de Deus, a salvação de Deus, tudo o que nos foi dado por Deus na nova aliança está ligado ao sangue derramado por nós na cruz do Gólgota. Sem o sangue derramado, não haveria graça realizada, não haveria paz verdadeira, não haveria nada. Jesus disse: essa é a nova aliança no meu sangue. Mas sob o sangue está a paz, a salvação, o perdão, a graça, a nova vida com Deus, tudo, porque Cristo morreu por nós na cruz. Graça, salvação, bênção, vida eterna, tudo ligado e conectado ao que aconteceu por nós no Gólgota. Lá havia mais uma passagem que eu queria ler. Isaías 57, versículo 18. Tenho visto os seus caminhos, mas eu o sararei, também o guiarei e tornarei a dar-lhe consolação a ele e aos que o pranteiam, fazendo a paz como fruto dos lábios, paz para os de longe e para os de perto, diz o Senhor, e eu o curarei. Nós poderíamos levar essa palavra para o Novo Testamento, onde Paulo a retomou e depois a explicou. E se tivermos paz com Deus em nosso coração, então nossos lábios também cuidarão que essa paz divina seja preservada, porque podemos rapidamente, justamente com os lábios, com a língua, rapidamente fazer paz, e antes que percebamos, já podemos criar também desgraça. Aqui está, fazendo a paz como fruto dos lábios. O fruto divino em nosso coração se manifestará até mesmo por meio de nossos lábios, pois o que o coração está cheio, a boca transborda. E ficaremos espantados que paz de Deus vem por nossos lábios. O mar agitado e revolto que pode estar dentro de nós. As ondas parecem passar por todas as margens. De repente, algo acontece. Ficamos quietos. O Espírito de Deus nos convence. Ficamos calmos. E a paz de Deus, que é mais alta do que todo raciocínio humano, nos domina. E então vem o fruto do Espírito, que também, entre outros, é a paz. Sai de nosso coração e é audível ou perceptível por nossas palavras e benéfica a todos que venciam pela graça. Vocês todos conhecem as outras passagens. Seria melhor se não apenas conhecêssemos as passagens bíblicas individuais, se não apenas as lêssemos e ouvíssemos, mas se pudéssemos dizer: Senhor, essas palavras se cumpriram em minha vida pela graça. Não porque você podia, porque você tinha tudo sob controle. Não se engane. Nenhum de nós tem as circunstâncias ou a coisa sob controle. As coisas têm nós sob controle, mas nós conhecemos aquele que pode dominar cada situação, que é o Senhor, que pode comandar a cada tempestade para que o vento e as ondas se acalmem. Quando o vento diminui, também acontece o mesmo com as ondas. Ambos pertencem juntos. E aí, então, a paz e a calma. Não nós temos as coisas assim tão bem nas mãos. Muitas vezes as coisas nos têm nas mãos. Mas se nós nos consagrarmos totalmente ao Senhor e dissermos: toma-me assim como eu sou, então Ele nos tem e tudo o que nos diz respeito em Suas mãos. E Ele nunca falhou em nada até hoje. Ele é o Senhor de todas as situações. Ele sabia conselho, até mesmo contra a morte. Não estava somente escrito. Ele é conselho. Ele não sabe apenas aconselhar. Ele não somente tem poder, Ele é o poder. Ele é tudo em todos. E creiam, Ele é aquilo, o que Ele disse que Ele é. E Ele é aquele que testificou da sua palavra antecipadamente, e Ele quer se tornar tudo em todas as coisas para nós. Para fazer a tua vontade, eu vim, ó Deus. Cancelou o primeiro para tornar o segundo válido. Você não é mais o pecador condenado. Você é um filho de Deus justificado. Você só pode ser um dos dois. Você não pode ser os dois ao mesmo tempo. Vamos crer hoje que isso aconteceu por meio do Gólgota. Assim como Jesus Cristo tomou o meu lugar e o seu lugar, suportou o meu e o seu castigo, morreu por você e por mim. Tão verdade quanto isso aconteceu, ele tomou sobre si o primeiro para tornar o segundo válido para nós, para você e para mim. O que vale hoje? A condenação ou a justificação pela fé? Hoje vale para você e para mim a segunda coisa, a nova aliança no seu sangue. A cédula de culpa foi rasgada. Cada lembrete do inimigo que chega à sua casa é injustificada para pagar ainda. Não, tudo já foi pago. A cédula de culpa foi rasgada para sempre. Nós somos gratos a Deus por sua palavra, por sua graça, por sua salvação. E que Ele possa colocar isso no nosso coração, para que não pensemos em nós mesmos. Sim, a humanidade agora está seguindo o seu próprio caminho e assim por diante. Que uma profunda tristeza possa se apoderar de nós, como se apoderou de nosso Senhor. Ele viu Jerusalém olhando para baixo do Monte das Oliveiras e chorou. Ele chorou. Uma compaixão profunda e divina de coração. Que nós também sejamos tomados por essa compaixão, pois assim jamais nos colocaremos acima dos outros, mas nos colocaremos abaixo deles. Nunca falaremos acima de suas cabeças, mas falaremos a seus corações. E faremos isso com toda humildade e gratidão a Deus. Que os nossos corações, também hoje, possam trazer a honra ao nosso Deus. Nós estamos cientes disso. Ninguém teria conseguido, mas por sua graça, nós todos conseguiremos e estaremos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor por todas as preciosas palavras que, mais uma vez, nos foi permitido receber pela graça. Eu gostaria apenas de dizer que Deus nos conceda a todos a graça de não apenas ouvir ou ler as palavras ou conhecê-las, mas que Deus possa nos conceder a graça de obedecer a cada palavra conforme está escrita. Que Ele nos abençoe. Nós queremos adorá-lo novamente agora e oferecer-lhe a honra. Vamos nos levantar para a oração. Nós te agradecemos juntos ainda por esta manhã e pelo teu falar, por tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, por tu seres tão poderoso em nossos dias e por não teres retirado a sua graça de nós, mas a tua aliança foi estabelecida e ela permanece. Aleluia! E por isso nós te agradecemos e te adoramos, ó Senhor, e pedimos a ti, continue estar conosco e com todo o teu povo. Ajuda-nos ainda mais adiante, Senhor. Nós olhamos para ti, Senhor, para a tua breve aparição, Senhor, e sabemos, Senhor, que o tempo está próximo, a tua vinda está próxima, ó Senhor. Prepara-nos, Senhor, para a tua vinda e para a eternidade. Aleluia. Louvor e gratidão seja a ti, no nome de Jesus. Amém.